Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Está com a Voz da América e com a emissão vespertina em português de sábado. E hoje é 31 de janeiro de 2015. Votos de um bom sábado na nossa companhia, convosco que está na apresentação na Guedes. Estamos a transmitir em diretas dos estúdios da Voz da América em Washington. Podem escutar de onda curta nos 13.630 e 15.720. Estamos em onda média nos 1.530. Estamos na internet em www.voaportugues.com. Na emissão deste sábado, para além das notícias que fazem a atualidade no mundo, a reportagem de Angola fala-nos do impacto da decisão do governo angolano de reduzir drasticamente a importação de bens de consumo de primeira necessidade. Depois, na segunda meia hora, vamos saber quais são as 10 mais da música nos Estados Unidos. Mas para já, vamos então aqui à atualidade noticiosa neste sábado.
Boa noite, ouvintes. Paulo Oliveira, Estúdio 8, Voz da América, em Cidade de Washington, na técnica de Wojciech Zorniak. Representantes da Ucrânia, dos separatistas da Rússia e da Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa iniciaram em Minsk uma nova ronda de negociações para obter um cessar-fogo no leste da Ucrânia. Ontem, sexta-feira, dia em que foi adiada a reunião que agora se realiza, os separatistas ameaçaram ampliar a ofensiva até a libertação total das regiões de Donetsk e Lugansk, grande parte das quais está sob controle do exército ucraniano. Numa altura em que a violência voltou a atingir níveis muito elevados, a OSCE afirma que esta reunião deve levar à assinatura de um documento vinculativo para um cessar-fogo imediato e uma retirada das armas pesadas das linhas de contacto. A última ronda de conversações em Minsk, recordamos, realizada a 24 de dezembro, não permitiu alcançar qualquer acordo. As negociações com o Estado Islâmico, que ameaça executar um piloto jordano e um jornalista japonês, encontram-se num impasse dois dias depois, após o último aviso feito pelos militantes, exigindo a libertação de uma prisioneira iraquiana. O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão, que lidera a equipa de negociações em Amá, disse aos jornalistas que não tinha havido como progresso na tentativa de tentar garantir a libertação do jornalista Kenji Goto e do piloto Al-Kassabé. O Estado Islâmico ameaçou matar o japonês Goto e o piloto jordano Kassabé, caso Amã não libertasse a jihadista iraquiana presa e condenada à morte Al-Rishawi. As últimas horas foram vividas num ambiente de crescente tensão no Japão, depois de a troca ter sido aparentemente bloqueada, uma vez que a Amã pedira uma nova prova de vida do piloto jordano antes de cumprir a exigência do grupo radical. Os Estados Unidos e Israel prepararam um carro-bomba que matou o líder do movimento xiita libanês Hezbollah Mujahed em 2008, isto segundo a informação do Washington Post, confirmada hoje ao jornal por 5 altos funcionários, antigos funcionários dos serviços secretos norte-americanos. Segundo as fontes citadas pelo jornal, a bomba que explodiu a 12 de fevereiro de 2008 foi ativada por controle remoto a partir de Tel Aviv, por agentes dos serviços secretos israelitas que comunicavam com indivíduos no terreno em Damasco. O Hezbollah culpou na altura Israel pelo assassino do líder do grupo xiita, que esteve envolvido em alguns dos seus atentados mais graves, nomeadamente contra a Embaixada dos Estados Unidos no Líbano em 1983 e a Embaixada de Israel na Argentina em 1992. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, saudou a proposta da União Africana de criar uma força regional com 7.500 homens para lutar contra o grupo radical islâmico nigeriano Boko Haram. Na sexta-feira, o Conselho de Paz e Segurança da União Africana aprovará a criação de uma força militar regional de 7.500 homens para combater aquele grupo extremista. A Organização Africana vai agora procurar o apoio do Conselho de Segurança da ONU, tentando ainda que seja aprovado um fundo para financiar a missão. Fontes da Cimeira Africana disseram que os especialistas militares vão discutir a formação da Força Regional entre 5 e 7 de fevereiro em Yaounde, nos Camarões. Milhares de xiitas muçulmanos chegaram às ruas através do Paquistão para protestar contra a explosão de uma bomba numa mesquita da província de Sindh durante as orações de sexta-feira, matando pelo menos 58 pessoas e ferindo mais de 50 outras, algumas das quais com gravidade. Na cidade de Sheikh Parkur, local da explosão, milhares de minorias xiitas realizaram funerais de vítimas, tendo muitos não-xiitas participado.
Obrigada, foram as notícias do que vai pelo mundo. Neste sábado, hoje é 31 de janeiro de 2015, o último dia do mês de janeiro. a votos de um bom sábado na nossa companhia. Convosco está a emissão vespertina em português da Voz da América, transmitimos desde Washington. Não esqueça que nos pode ouvir também na internet em www.voaportugues.com.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-34-8698. Lembramos que o Angola Fala Só pode ser ouvido na primeira meia hora, das 17h30 às 18h, em 9805, 13865 e 17820. E das 18h às 18h30, em 1530, 9800 e 15740. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
O governo do presidente José Eduardo Santos definiu limites máximos às importações de artigos de primeira necessidade, como o óleo, a farinha, o arroz, a água, sumos e também cerveja. Com esta medida, o governo quer reduzir aos poucos as compras que faz ao estrangeiro para fazer aumentar a produção local e, ao mesmo tempo, limitar as importações. Este é o tema que nos traz o Arão Medipa e os seus convidados.
O decreto do Executivo angolano, datado de 23 de janeiro e assinado pelos ministros das Finanças, Agricultura, Pescas, Indústria, Comércio e Transportes, juntamente com o Banco Nacional de Angola, visa garantir a segurança alimentar e nutricional das populações e tomar medidas de regulação, onde a oferta doméstica assegure mais de 60% do consumo nacional. O documento fixa para todo o ano de 2015 uma cota geral de importação de 2,4 milhões de toneladas de produtos do cabaz básico, distribuídos por óleo alimentar, farinha de milho, farinha de trigo, sal, arroz e açúcar. O mesmo decreto fixa uma cota geral de importação de refrigerantes e bebidas para este ano de 950 mil hectolitros, distribuídos por águas, refrigerantes, cervejas e sumos. Para os especialistas do setor de comércio, esta medida pode prejudicar as exportações portuguesas para Angola e acreditam que os valores estabelecidos no decreto em causa é manifestamente insuficiente para garantir o normal abastecimento ao povo angolano, com os consequentes riscos para a saúde pública que podem vir a ocorrer. O importador Rui Carvalho Simões considera haver ainda muitos aspectos a definir, sobretudo em relação à capacidade de resposta da produção nacional, um assunto que continua sem uma resposta concreta.
Tentamos perceber exatamente de que modo isto há de alterar o comportamento e a atuação de cada um dos importadores, em particular, uma vez que é o que nos interessa.
Daquilo
percebemos parcialmente, e como tiveram a oportunidade de ver, fizemos as nossas sugestões em função daquilo que são os nossos interesses. É verdade que ainda há muitos aspectos por definir e acredito que não ficará por este seminário, mas no geral, de facto, percebemos aquilo que de facto é a intenção no âmbito da nova legislação. Há aspectos que de facto se impõem em primazia, nomeadamente a defesa da produção nacional, porém devemos também ter em atenção que os importadores geram emprego, também participam da economia real do país e, como tal, devem ser levados em consideração também. Os modelos, neste momento, creio que estão equilibrados em função daquilo que foram os vários interesses, principalmente entre os importadores e os produtores. O que seguirá.
Acho que penso que não deveríamos ser tão rígidos eventualmente e dar mais tempo ao tempo, porque também não é tão fácil assim produzir em Angola. Produzir em Angola tem custos muito mais caros do que noutros países e há inclusivamente indústrias em Angola que estão hoje a importar devido ao desagravamento da pauta, o que faz com que seja mais competitivo importar os produtos do que produzir localmente. Não estou a dizer que estou a favor disso ou contra. Obviamente estou contra isso, é evidente que prefiro produzir no país, mas é uma realidade do país. Hoje em dia, infelizmente, como por exemplo, devido à energia, as fábricas têm que produzir a gasóleo, por exemplo. não é fácil, entre outras coisas.
Por sua vez, Alexander Vistov, empresário ligado ao ramo da produção de bebidas, concorda com a ideia de limitar a importação de alguns produtos, por considerar que o país já dispõe de condições suficientes para satisfazer este mercado.
Sendo um dos maiores produtores nacionais, acho que é muito importante implementar sistema de cota de importações. O nosso sector, que é o sector das bebidas, neste momento já demonstrou a sua capacidade de produzir em cima de 10 milhões e meio de hectolitros por ano, que quase supera todo o consumo nacional. E já chegou mais uma fábrica de 1 milhão de hectolitros, de uma empresa concorrente, e vai chegar daqui a um ano e meio mais 2 ou 3 empresas também concorrentes. E quer dizer que hoje já, com a nossa capacidade instalada, já temos capacidade para superar todo o mercado nacional. Acho que nesta altura do combate e com a situação que internacionalmente se vive, de um preço do barril que está a cair muito rapidamente, acho que se deve dar ainda mais hoje uma certa prioridade à produção nacional. Não só a nível do meu grupo, mas também a nível dos outros grupos que fazem também refrigerante, o sumo, água. Acho que a indústria das bebidas hoje em Angola está muito desenvolvida. Fizemos bilhões de dólares de investimento nos últimos 6-7 anos e podemos demonstrar a nossa capacidade de superar o mercado. Efetivamente, acho que a instalação da nova pota há um ano e meio atrás, essas medidas também de cotas de importações também vão acelerar a implementação de novos projetos industriais em Angola. E acho que isto é muito bom, acho que é o objetivo mesmo desses mecanismos.
Para a Ministra do Comércio, Rosa Bacavira, esta medida em concreto visa promover a produção nacional e o desenvolvimento económico sustentável, apostando na continuidade da reconstrução nacional e a diversificação da economia.
Aplicação à cota por alocação. No entanto, nós no grupo das cotas temos em conta o modelo de produtores nacionais, é um modelo adotado pela OMC. Portanto, este modelo poderá ser preenchido em 100%, portanto, na totalidade. É um modelo muito simples. Adotamos também o modelo das empresas públicas, porque temos empresas públicas que também fazem importação, também é um modelo muito simples. Adotamos a tarifa aplicada, é um modelo que já se aplica agora em Angola, portanto o volume de importação é ilimitado, no entanto isto restringe exclusivamente às importações. Um outro modelo que nós também preferimos adotar aqui é a adjudicação por alocação histórica. Portanto, há muitos importadores que já têm algum historial de importação, então pensamos que vamos juntar os 4 modelos e então formar um modelo híbrido para podermos então acudir ao volume de importação a nível nacional. Em princípio, o grupo de importadores da cesta básica preferiram adotar 2 modelos, que é a alocação histórica e a procura sobre a tarifa. No entanto, este modelo será o mais consensual. Adotamos o grupo das bebidas, queriam que adotássemos um modelo de leilão, mas não é pretensão do executivo fechar as cotas de uma maneira bruta. Porque se adotássemos um modelo de leilão, nós iríamos matar rapidamente os importadores nacionais, os pequenos importadores. No entanto, a nossa estratégia de atuação é para ir reduzindo gradualmente as importações. Então, chegamos a um consenso aqui de que, de facto, não vamos então adotar o modelo de leilão, mas o modelo híbrido. E todos concordamos que, a partir de agora, os importadores de bebida, principalmente, deverão trabalhar com os grandes produtores de bebida, serem revendedores, criar capacidade interna para eles próprios poderem então também criar capacidade e criarem a instalação em termos de fábricas e poderem então produzir bebida em Angola. Em princípio, nós cotizamos as águas, as cervejas e os refrigerantes. Temos uma produção estimada em 17 milhões de hectolitros de bebida no cômputo geral e apenas temos uma importação de 10 milhões de hectolitros. Isso quer dizer que reduzimos bastante a importação de bebidas e vamos continuar a reduzir. A Refriango acabou de informar que tem linhas de produção que não arrancaram, tem 4 linhas que possivelmente arrancaram este ano e pensamos que em 2016 vamos então reduzir ainda muito mais o quantitativo de importação de bebidas.
Agora o whisky também.
Sim, temos o Nobel Grupo que instalou a fábrica do whisky na estrada de 11 de novembro e então será inaugurada dentro de dias também. Enfim, realmente é difícil, é um bocadinho, porque nós temos para a cesta básica 1 bilhão e 900 milhões de toneladas de produto. Portanto, a cesta básica, estou-me a referir ao arroz, ao açúcar, feijão, o sal, que não é da cesta básica, mas também está dentro deste grupo para entrar para o país, o leite. E então o quantitativo geral é este, mas teremos que distribuir este quantitativo para vários importadores. A preferência para as cotas de importação é dada aos produtores nacionais. Então são eles que vão importar o diferencial. No entanto, temos aqui grupos de estrangeiros que são 100% angolanos. Portanto, eles também têm então preferência para as cotas de importação.
Rui Carvalho Simões defende, por outro lado, que as cotas de importação sejam atribuídas para quem oferece melhores garantias.
A locação histórica, na verdade, caso não entrasse como um dos métodos para as cotas de importação, certamente prejudicaria muito os importadores, não é? Uma vez que há importadores que já têm um histórico de importação, o que por si só dá maiores garantias relativamente à capacidade de importação. Estamos a falar de cotas de importação, que essas cotas sejam atribuídas, de facto, a quem oferece maiores garantias. Não nos podemos esquecer que, na verdade, também como substrato das próprias cotas de importação, está a garantia daquilo que são as necessidades do ponto de vista alimentar e por isso mesmo é que abordamos também aquilo que é a contribuição de cada um dos importadores e não só produtores, ou seja, no geral dos participantes, daquilo que são as contribuições para a reserva alimentar.
O empresário Alexander Vistov considera igualmente que esta medida do governo angolano também vai estimular a produção nacional e, por sua vez, a competição interna entre os diversos investidores.
Os importadores vivos de importações, mas também acho que o mundo está em perpetual evolução e acho que amanhã pode haver uma evolução do mercado. Hoje estamos a trabalhar mais com grossistas, mas amanhã podemos trabalhar mais com importadores e eles deixar um pouco de importar e comprar mais produtos nacionais. Pronto, estamos a discutir os preços, porque o nível de margem provavelmente para os importadores é mais elevado quando importa que quando compra a produção nacional, mas acho que cada um tem que fazer um esforço do seu lado, quer nós a nível dos produtores nacionais, quer os importadores. A nível... Eu acho que há uma evolução do mercado e que Angola vai se tornar mais a produzir e também provavelmente que a escassez de divisas vai criar problemas a importadores e vai haver talvez prioridades em termos de importações. E que isto pode ajudar na tomada de decisão e talvez eles se interessarem agora a comprar alguns dos produtos dos produtores nacionais.
A ministra Rosa Pacavira anunciou que o governo angolano está a desenvolver um estudo que visa, num prazo não muito curto, passar para a gestão privada algumas indústrias que foram construídas na Zona Económica Especial, atualmente localizada no município de Viana, na província de Luanda.
Uma das exigências nossas neste seminário é que todos eles deverão produzir em Angola. Esteve aqui o ministro da Agricultura que disponibilizou tanto fazendas como terras aráveis para quem quiser produzir em Angola e poder então importar apenas o diferencial. Olha, é um estudo que foi orientado pelo Presidente da República, porque não cabe realmente o Estado gerir unidades fabris e então o Ministério da Economia está de facto a fazer esse estudo para a passagem dessas unidades fabris para privados. Portanto, penso que em regime de venda, mas é um estudo que dentro de dias mexer da economia irá apresentar. Os produtores nacionais que abraçarem a atividade realmente de produzir em Angola, tanto os nacionais como os estrangeiros, foi criado uma série de incentivos. Os estrangeiros têm incentivos junto da NIP, portanto, ele, se quiser produzir em Angola grandes hectares, ele terá que passar pela NIP, porque é investimento privado já de alto nível. Os nacionais têm o Angola Invest, portanto, eles poderão, junto do Angola Invest, junto dos bancos mutuários, solicitar então o crédito para poder produzir em Angola. O Ministério da Agricultura e da Economia estão a pilotar esse processo. Nós, a nível do comércio, temos também junto ao Angola Invest a quantia de $5 milhões para os produtores nacionais que queiram construir infraestruturas, além dos R$15 milhões trimestral para quem quiser comprar produto camponês. Portanto, estamos a ajudar os produtores nacionais a erguerem-se e então concorrerem com os outros que realmente têm grande capacidade interna. Portanto, se hoje temos produtos de importação, 100% de importação, estamos a criar capacidade para a instalação de 2 moagens de trigo. É um produto que em Angola não estamos a produzir ainda, então pensamos que até 2017 vamos reduzir consideravelmente, até 25% nossas importações. Portanto, o comércio grossista veio desregular o mercado. Os nossos importadores grossistas, principalmente estrangeiros, querem fazer subfaturação. Para além de ter os trabalhadores dentro dos armazéns, tem trabalhadores no comércio informal. Tem trabalhadores que das 9 às 11 vendem um produto, das 11 às 15 vendem, das 15 às 17 também vendem na rua. E eles pagam estes trabalhadores. Nós temos acompanhado este processo que estes importadores têm feito. No entanto, nós estamos, apelamos aqui a eles para acabarem com essa prática. Deverão sim criar empregos em Angola, criando mini-indústrias para a embalagem de seus produtos, por exemplo, tirando esses miúdos de rua que vendem produtos ambulantemente para dentro das micro-indústrias que eles vão criar, mas iremos, de facto, dar um cartão de ambulante àqueles que estiverem inscritos nas administrações municipais para vendas de produtos como hortícolas, hortofrutícolas, na rua, para venda de peixe, porque isso já se fazia antigamente. O horário de venda será das 5h30 da manhã às 10h30. Portanto, fora deste horário, então a nossa inspeção, a nossa polícia económica, irá atuar sobre vendedores ambulantes.
Rosa Pacavira, Rui Carvalho Simões e Alexander Vistov foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada, Arão. Amigos ouvintes, na nossa emissão de amanhã domingo, na primeira meia hora, à Janela de Angola, vamos ter aqui o Pedro Dias a falar-nos de Nick, cantor de referência falecido há poucos dias em Luanda, ele que cantava em Kimbundo. Depois, na segunda meia hora, vamos conversar com a doutora Nídia sobre um tema de saúde e depois conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Agora vamos a uma estreia neste sábado, Jerzy Pegado. A cantora lançou hoje o seu primeiro trabalho a solo, Mama Angola, com os ritmos semba e kazukuta que suportam esta conhecida voz de ajingas de Maculusso. Jerzy Pegado e Mama Angola.
Senão cantar, não tem outra forma de te amar a não ser cantar. Não tem outra forma de te encorajar, nenhuma outra forma de te agradecer. Não tem outra forma de te enaltecer se não gritar assim: mamá, Angola é mamá, mamá. Angola mama, mama we, we le le le, Angola.
Mama we, Angola mama, mama we, Angola mama, mama we,
tão linda, tão rica, minha terra. Não consigo viver longe dela. Tão linda, tão rica, minha terra. Não posso jamais pensar em guerra. Lágrimas e sacrifícios para trás ficar e se transformaram em grandes benefícios. Claro, tu choras ainda da cura de tão profundas feridas. Há sementes boas em conflito, mexendo teu coração aflito. Mas teu povo é corajoso e os teus filhos generosos. Já és terra de grandes vitórias, mereces hinos de glória. Mamalê, mamalê, yeah. Angolê, mamá. Vejo crescer, desfilar tuas modernas estradas. Sou criança no apitar dos comboios, com este povo alegre a viajar. E quando te vejo acontecer assim, das cinzas veloz renascer. Não consigo esquecer o sangue de quem por mim morreu. Ei,
Angola. Amigos, visitem a nossa base na internet em www.voaportugues.com e de segunda a sexta podem ver as manchetes noticiosas de África em vídeo. Eu vejo a 60 África.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Lembramos que o Angola Fala Só pode ser ouvido na primeira meia hora, das 17h30 às 18h, em 9805, 13865 e 17820. E das 18h às 18h30, em 1530, 9800 e 15740. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Não esqueça que pode ler e ouvir as nossas histórias na internet em www.voaportugues.com. Pode também lá deixar o seu comentário às mesmas. Pode ainda associar-se a nós no Facebook, seguir-nos no Twitter e também conversar connosco através do WhatsApp. O número é +1 908 652 4584. E esta é a Voz da América. Estamos a transmitir desde Washington. Hoje é o último dia do mês de janeiro de 2015, é 31 de janeiro. Dentro em pouco, não esqueça, consigo as últimas da música nos Estados Unidos. Esta é a Voz da América, esta é a emissão vespertina em português. Hoje é sábado, é 31 de janeiro de 2015. Votos de que nos ouçam em perfeitas condições. Convosco está Ana Guedes na apresentação. Amigos ouvintes, podem seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 15.720. Podem também escolher a onda média, onde consigam ouvir. Ele é o 1530 em onda média. A internet é o www.voaportugues.com. Em FM, estamos neste momento em FM em São Tomé, com a retransmissão local da Voz da América. Estamos em FM em Nampula, em Moçambique, com a Rádio Encontro, e em Bissau, com a Rádio PGT. Dentro de minutos, connosco o Eduardo Ferri, Música da América, para já as notícias do que vai pelo mundo neste sábado.
12 horas 30 minutos 55 segundos aqui na capital federal dos Estados Unidos, a cidade de Washington. Hoje, com muito frio, estamos com 4 graus Celsius negativos. A técnica continua a ser da Wojciech Wozorniak. Na leitura do noticiário continua o Paulo Oliveira. Representantes da Ucrânia, dos separatistas da Rússia e da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa iniciaram em Minsk uma nova ronda de negociações para obter um cessar-fogo no leste da Ucrânia. Na sexta-feira, o dia em que foi adiada a reunião que agora se realiza, os separatistas ameaçaram ampliar a ofensiva até a libertação total das regiões de Donetsk e Lugansk, grande parte das quais ainda está sob controle do exército ucraniano. Numa altura em que a violência voltou a atingir níveis muito elevados, a OSCE afirmou que esta reunião deve levar à assinatura de um documento vinculativo para um cessar-fogo imediato e uma retirada das armas pesadas da linha de contacto. Recordamos que a última ronda de conversações em Minsk, realizada a 24 de dezembro, não permitiu alcançar qualquer acordo. As negociações com o Estado Islâmico, que ameaça executar um piloto jordano e um jornalista japonês, estão num impasse 2 dias após o último aviso feito pelos militantes exigindo a libertação de uma prisioneira iraquiana. O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão, que lidera a equipa de negociações em Amá, afirmou aos jornalistas que não tinha havido progresso na tentativa de tentar garantir a libertação do jornalista Goto e do piloto Kasabe. O Estado Islâmico ameaçou matar o jornalista Kenji Goto e o piloto jordano Mawaz Kasabe, caso Amã não liberte a jihadista iraquiana presa e condenada à morte, Saida al-Rishawi. As últimas horas foram vividas num ambiente de crescente tensão no Japão, depois de a troca de reféns ter sido aparentemente bloqueada, uma vez que Amã pedira uma prova de vida do piloto jordano antes de cumprir a exigência do grupo radical. Os Estados Unidos e Israel prepararam o carro-bomba que matou o líder do movimento xiita libanês Hezbollah, Mugniyeh, em 2008. Isto segundo informação hoje divulgada pelo jornal Washington Post e confirmada por 5 ex-alto funcionários dos serviços secretos norte-americanos. Segundo as fontes citadas pelo jornal, a bomba que explodiu a 12 de fevereiro de 2008 foi ativada por controle remoto a partir de Tel Aviv por agentes dos serviços secretos israelitas que comunicavam com indivíduos no terreno na cidade de Damasco. O Hezbollah culpou na altura Israel pelo assassino de um grupo de xiitas que esteve envolvido em alguns dos seus atentados mais graves contra a embaixada dos Estados Unidos no Líbano, por exemplo, em 1983, e a de Israel na Argentina. Ban Ki-moon, o secretário-geral das Nações Unidas, saudou a proposta da União Africana de criar uma força regional com 7.500 homens para lutar contra o grupo radical islâmico nigeriano Boko Haram. Na sexta-feira, o Conselho de Paz e Segurança da União Africana aprovou a criação de uma força militar regional de 7.500 homens para combater o grupo extremista islâmico. A Organização Africana vai agora procurar o apoio do Conselho de Segurança da ONU, tentando ainda que seja aprovado um fundo para financiar a missão. Fontes da Cimeira Africana indicaram que os especialistas militares vão discutir a formação da força regional entre 5 e 7 de fevereiro em Yaoundé, nos Camarões. Milhares de xiítas muçulmanos desceram às ruas através do Paquistão para protestar contra a explosão de uma bomba numa mesquita da província de Sindh durante as operações de sexta-feira, matando pelo menos 58 pessoas e ferindo mais de 50 outras, algumas das quais com gravidade. O local da explosão, milhares de minorias xiítas realizaram funerais das vítimas, tendo muitos não xiítas juntados e participado.
Obrigada ao mundo. Em notícia aqui na Voz da América, em emissão vespertina em português, sábado, 31 de janeiro de 2015. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Gostaríamos de adiantar que amanhã, na emissão de domingo, vamos falar aqui na primeira meia hora de um nome de referência da música angolana desaparecida há poucos dias. Na segunda meia hora vamos conversar com a doutora Nídia sobre moda e saúde e depois com um amigo ouvinte. Ele é namibiano, mas fala perfeitamente português. Não esqueça, portanto, de nos voltar a sintonizar amanhã, domingo. Mas para já, a música da América com o Eduardo Ferro.
Música da América é um programa semanal da Voz da América apresentado por Eduardo Ferro. Todas as semanas a Música da América visita a sua casa. Fique connosco. Saudações a todos os amigos ouvintes. No seu receptor está o programa semanal Música da América. Temos para apresentar-lhe o melhor da música americana. Hoje temos para oferecer-lhe temas do Top 10. Teremos igualmente as últimas notícias do mundo da música. Mas deixemos-nos de palavras e começamos já pela canção que continua a ocupar a primeira posição, Uptown Funk, interpretada por Mark Ronson. This is that ice cold Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman, I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man, I'm too hot. Say my name. Hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Some nigga in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the stretch. Ride to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop. Skip it. I'm too hot. Call the police and the firemen. I'm too hot. Make a dragon roll a retirement. I'm too hot. Trick say my name. Hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Uptown funky up, uptown funky up, uptown funky up, uptown funky up. Come on, dance, jump on it. If you sexed and flown it, if you freaked and own it, don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you sexed and flown it. Just watch.
Era Mark Ronson com Uptown Funk, na primeira posição da lista dos discos mais ouvidos esta última semana aqui nos Estados Unidos. Conforme prometido, notícias do mundo da música, Sam Smith foi obrigado a pagar royalties a Tom Petty pelo êxito Stay With Me. Smith e Petty fizeram com efeito um acordo depois de vários ouvintes terem chamado a atenção para as semelhanças entre Stay With Me, do primeiro, e do clássico de 1989, I Won't Back Down, de Tom Petty and the Heartbreakers. Estipulado no acordo, só agora divulgado, ficou a atribuição de 12,5% dos créditos da composição de Petty e ao compositor Jeff Lynne. Stay With Me vendeu quase 4 milhões de exemplares em todo o mundo, estando nomeado para a edição de 2015 dos Grammys nas categorias Gravação do Ano e Melhor Performance Pop. Continuando com este programa musical da Voz da América, com o Top 10 americano, vamos agora propor Taylor Swift com o tema Blank Space na segunda posição.
Dressed like a daydream.
So it's gonna be forever.
Tratava-se de Taylor Swift com Blank Space. Continua sintonizado com o programa Música da América, onde estamos a ouvir temas do Top 10. Vamos ficar de seguida com Ozier e o tema Take Me to Church.
My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. 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 Take me to church. I worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God. Let me give you my life. Take me to church. I worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God. Let me give you my life. If I'm a pagan of the good time, my love is the sunlight. Keep the goddess on my side. She demands a sacrifice. Drain the whole sea, get some shine.
Take Me to Church. Mais notícias do mundo da música. O cantor grego Demis Roussos morreu com 68 anos de idade no Hospital de Atenas. Demis Roussos tornou-se conhecido graças a canções tais como Goodbye My Love Goodbye, Canja Tema ou Forever and Ever, algumas das responsáveis pelos mais de 60 milhões de discos vendidos. O cantor distinguiu-se por uma carreira a solo nos anos 70, depois de ter integrado os Aphrodite Child, uma banda de rock progressivo. E ficamos de seguida aqui na Voz da América com Ed Sheeran e o tema Thinking Out Loud.
When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I we'll be loving you till we're 70. And baby, my heart could still feel less hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day. And I just wanna tell you I am. So honey, now my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow. Baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. And maybe it's all part of a plan. Well, I'll just keep on making the
na quarta posição. E deixamos o amigo ouvinte neste programa musical da Voz da América com o Top 10, com Meghan Trainor e o tema Lips Are Moving.
I'm gonna
E quase no final, resumo das principais notícias deste sábado.
Obrigado, uma vez mais. Representantes da Ucrânia, dos separatistas da Rússia e da Organização para a Segurança e Cooperação da Europa iniciaram hoje em Minsk uma nova ronda de negociações para obter um cessar-fogo no leste da Ucrânia. As negociações com o Estado Islâmico que ameaça executar um piloto jordano e um jornalista japonês estão num impasse 2 dias após o último aviso feito pelos militantes exigindo a libertação de uma prisioneira iraquiana. Estados Unidos e Israel a preparar o carro-bomba que matou o líder do movimento xiita libanês Imad Mughniyeh em 2008, isto segundo informações reveladas hoje pelo Washington Post, um jornal que cita 5 ex-antigos funcionários dos serviços secretos norte-americanos. O Hezbollah culpou na altura Israel pelo assassino de um líder do grupo xiita que esteve envolvido em alguns dos seus atentados mais graves contra a embaixada dos Estados Unidos no Líbano em 1983 e a de Israel na Argentina. Ban Ki-moon saudou a proposta da União Africana de criar uma força regional com 7.500 homens para lutar contra o grupo radical islâmico nigeriano Boko Haram.
E amigos ouvintes, com o resumo do que vai pelo mundo em notícia, vamos despedir-nos. Foi a emissão em português da Voz da América de sábado, a 31 de janeiro de 2015. Em nome de todos os que participaram nesta emissão, despeço Ana Guedes com um abraço e marco o encontro, então, para amanhã, domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.